Eu vi ontem aqui que vários de vocês viajaram para estar aqui, ok? Quem curte viajar aqui, galera? Muito bem, viajar é 10, fera! Agora eu quero saber assim, fala para mim qual foi a viagem mais louca que você já fez. Quero ouvir você, levanta a sua mão aí. Você tem uma viagem louca que você fez, você não precisa contar quem foi, se você abraçou o Mickey e o Pateta, não precisa me contar, tá bom? Só quero saber para onde foi, fala para a gente aí, parceiro. Papo seguro, rapaz. Legal. Você foi na passarela do álcool? Não, tô brincando. Não precisa falar nada, não, cara. O cara vai se entregar aqui. Você também ia falar aí, flamenguista. PV do ano passado foi uma viagem louca. Muito bem. Fala aí, parceiro. Para os Estados Unidos e... Você não é do Brasil? De onde você é? Ah, viagem de lá para cá. Ah, tá. Eu pensei que você era de um terceiro país e você foi nos dois, assim, entendeu? Mais alguém fez uma viagem louca, marcou sua vida? É, eu imagino que deve marcar bastante, né, cara? Muito, alguém aqui, gente, já foi lá para Israel? Você fala, minha amiga. Fala. Onde? Três ranchos. E o que é três ranchos? Conta pra mim. Hein? Depois de onde? Do fim do mundo. É. Bacana. Gente, alguém aqui já foi para Israel? Levanta a mão. Bacana. Alguém aqui já foi para o Egito? Você já foi para o Egito, tá? Legal. Bacana. Gente, eu nunca fui para o Egito, tá? Pelo menos não acordado. Eu já sonhei algumas vezes que eu estava lá, tá? Mas eu nunca fui. E, gente, a gente está falando aqui sobre conectados, ok? Estamos falando sobre a importância da gente estar linkado com Cristo e a gente romper a nossa dependência, a nossa influência nociva dos valores do mundo. E a gente está falando aqui das viagens, gente. E eu queria falar um pouquinho sobre o Egito. Você que foi no Egito, minha amiga, você viu as pirâmides? Legal. Você viu a Esfinge? Legal. Você... Eu não sei o que mais tem no Egito para ver. Você viu uma múmia? Não. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Lá no Egito, nas pirâmides que você foi, tinha alguma pirâmide especial feita para Moisés? Não. A esfinge. Tinha alguma esfinge feita ali em homenagem ao grande Moisés que foi ali importante? Não tinha. Tinha alguma estátua mostrando que Moisés foi um personagem importante? Nada. Nem um busto, nada, nem assim uma homenagem pequena para Moisés. Galera, a gente vai falar de Moisés aqui. Porque se a gente parar para olhar a vida de Moisés, Moisés, ele era o cara do Egito. Só que a gente vai no Egito hoje, falta alguém ali para ser homenageado, gente. A gente tem pirâmides para vários faraós, pessoas importantes. Nós temos esfinge marcando ali pessoas importantes, estátuas. Agora Moisés, gente, peraí. Moisés foi importante na história do Egito. E Moisés não é homenageado. Moisés não é querido. E, galera, sabe por quê? Moisés ele não tem nenhum monumento ali no Egito por causa das escolhas que Moisés fez. Moisés escolheu se desconectar daquilo que era valioso para o povo do Egito. Ele decidiu manter o seu link, a sua conexão com Deus, com seus valores, com a sua salvação fortes. Ele não abriu mão, ele escolheu isso. Só que como a gente viu ontem, pessoal, isso aí é uma história de amor. É um caso de amor. Ou eu amo a Deus, ou eu amo o mundo. Ou eu sigo a Deus, ou eu sigo o mundo. Ou meu coração está com Deus, ou meu coração está com o mundo. Moisés não é querido no Egito por causa das suas escolhas. A gente falou ontem sobre mundanismo. E hoje, gente, a gente vai começar a ver áreas em que o nosso amor pelo mundo se revela em nossas vidas. E a partir de hoje nós vamos ver algumas áreas. E vocês vão se autoanalisar, vocês vão verificar se o coração de vocês está amando mais o mundo. Mas antes disso, eu queria, junto com vocês... a ouvir uma música, ok? Quem aqui conhece aquela banda Skank? Ok. Tá? Ela foi mais famosa há algum tempo atrás, mas vários de vocês conhecem. Queria que vocês ouvissem essa música aqui, chamada Vou Deixar. Ok? Quem conhece essa música? Vou Deixar. Muito bem. Então, eu não estou falando aqui uma língua estranha. Solta a música aí, parceiro, por favor. Não está rolando? Minha assessora ali, dá um help ali para eles, por favor. É a dona do celular. Muito bem. Essa é minha esposa, para quem não conhece, gente, a Kátia, tá bom? Vocês podem bater uma salva de palmas, porque ela morre de vergonha. Tá? E lembrando, gente, que hoje meu filho está fazendo 5 meses, ok? Oh! Tá? E o Marcos Mota falou que ia ter uma festinha, lembra disso ontem? Ele prometeu, então depois... Ó, rolou a música, vamos lá. Tem a letra aí pra vocês, ó.
Vou deixar.
Vou cantar, vai, isso, vamos lá.
A vida me levar pra onde ela quiser. Estou no meu lugar, você já sabe onde é. Não conte o tempo por nós dois, pois a qualquer hora posso estar de volta. Depois que a noite terminar, vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser. Seguir a direção de uma estrela qualquer. Não quero hora pra voltar, não. Conheço bem a solidão, me solta e deixa a sorte me buscar. Eu já estou na sua estrada, sozinho não enxergo nada. Mas vou ficar.
Bacana, valeu pessoal. Vou deixar, galera. Essa aqui é a música que mostra o coração de um cara fascinado pelos valores do mundo. A música diz: eu vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. O que vier, o que tiver de bom, eu vou topar. Eu estou no meu lugar, você já sabe onde é. Eu estou aproveitando o que a vida tem para me dar. Não conte o tempo por nós dois. Por quê? Porque a qualquer hora eu posso estar de volta depois que a noite terminar. Ou seja, não tem horário, não tem hora certa, hora errada. Eu quero curtir, eu quero aproveitar a vida e à noite eu saio para curtir. Vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Vou seguir a direção de uma estrela qualquer, ou seja, qualquer coisa que fascinar os meus olhos. Lembra da cobiça dos olhos de ontem? Qualquer coisa que fascinar os meus olhos, eu vou atrás, eu não resisto. Eu quero, não quero hora para voltar, não. Por quê? Porque eu conheço bem a solidão. E quer saber? Me solta a solidão. Eu não quero ficar sozinho. Eu quero estar com quem eu desejo. E deixa a sorte me buscar. Na, na, na. Essa é a parte mais difícil, né, pessoal? Na, na, na. Eu já estou na sua estrada. Sozinho, eu não enxergo nada. Veja só, ele está fascinado por alguém aqui. Ele chegou para mim e falou assim, Mina, eu já estou na sua estrada. Rola uma carona. Sozinho, eu não enxergo nada. E eu vou ficar aqui até que o dia amanheça. Eu vou aproveitar. Eu vou esquecer de mim. Eu não sou responsável pelos meus atos. E você, se puder, não me esqueça. Beijo, me liga, gata. Vou deixar o coração bater na madrugada sem fim. Deixar o sol te ver, ou seja, o sol está nascendo, a gente virou a noite junto, e ele, quando nasce, você está ajoelhada por mim, apaixonada por mim, sim, não tem hora para voltar, não. Eu agradeço tanto a sua escolta, a sua companhia, mas vamos deixar a noite rolar, vamos deixar a noite terminar. Eu já estou na sua estrada, sozinho, eu não enxergo nada, e eu vou ficar aqui até que o dia amanheça. Eu vou esquecer de mim. E você, se puder, não me esqueça. Não, não, não quero hora para voltar. Não, eu conheço a solidão e me solta. Deixa a sorte me buscar. Não, não, eu não tenho hora para voltar. Eu não tenho nada que me obrigue a parar. Nada que me force. Não, eu agradeço a sua escolta, mas vamos deixar a noite terminar. Vamos deixar a noite rolar. Galera, um dos aspectos da vida de vocês que vai mostrar se você é alguém linkado no mundo ou linkado com Cristo e não tem jeito, é um caso de amor, ou você ama um ou você odeia o outro, é o modo como você está buscando incessantemente ter prazer na sua vida. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. A gente vai ver a história de Moisés, como a gente combinou ontem. Nós vamos ver como Moisés teve que, no Egito, fazer escolhas de se desconectar dos valores dali para poder se conectar com os valores de Deus, ok? Hebreus 11. Todo mundo achou aí? O pessoal está com Bíblia hoje, né, pessoal? Bacana, ó. Todas as nossas reuniões tragam a Bíblia, porque quem manda aqui é a Bíblia, pessoal, certo? Quem diz o que a gente tem que ser, fazer, aprender, falar, pensar, é a Bíblia. Então tragam a Bíblia. Não é o café, não é o Edwin, não é o Marcos Mota, não é o Tiaguinho, não é ninguém. É a Bíblia, certo? Hebreus 11, pessoal. Vamos lá. Verso 24. Ali diz, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Ok? Vocês conhecem a história de Moisés, pessoal? Acho que todo mundo conhece, né? Mesmo que você não seja de igreja, algumas vezes você assistiu O Príncipe do Egito, né? Já passaram para você O Príncipe do Egito. E você ficou esperando a hora do mar se abrir, porque é a parte mais legal do desenho. Se você é de igreja, com certeza você assistiu O Príncipe do Egito, porque teve algum domingo que a tia que dá aula para as crianças faltou. Aí o que falaram? Ah, ela faltou, põe um filminho para as crianças, né? E aí botaram O Príncipe do Egito para você assistir. Você conhece a história, gente. Moisés, certo? Ele pequeno, ali tem uma perseguição no Egito, ele vai ser assassinado, os meninos estão sendo assassinados. A mãe de Moisés faz o quê, gente? Vocês que sabem. Bota ele ali no cestinho e põe ele no rio, certo? Para que, meu, Deus cuide dele. Mas alguém encontra Moisés. Quem é que encontra Moisés chegando ali? A filha de Faraó. E ele é criado no palácio, né? Deus permite que a mãe dele seja como se fosse a babá dele, né? Eduque ele, a mãe verdadeira, né? A mãe biológica dele. Mas ele é criado no palácio, gente. Só que tem um detalhe na história que às vezes a gente não para prestar atenção. Esse faraó Ele não tinha filhos homens. Ele não tinha nenhum rapaz para sucedê-lo no trono. As mulheres não poderiam assumir o trono do Egito, não poderiam ser faraoas, não existia isso. Ele não tinha filhos. E essa moça que encontra Moisés, ela é a filha mais velha dele. Ou seja, uma vez que ele não tem filhos homens, o primeiro filho homem daquela mulher seria o próximo faraó. Moisés é o primeiro filho homem da filha mais velha do faraó. Gente, quando a gente olha para Moisés na Bíblia, a gente tem que entender que Moisés é um homem que tem um mundo aos seus pés. Moisés, ele seria o próximo faraó do Egito, o homem mais importante do mundo. Moisés é educado, fazendo as melhores escolas. Ele estuda na melhor universidade que tinha naqueles dias, pessoal, que só a corte, só a família real podia ir. Moisés tem acesso a tudo do bom e do melhor. Moisés tinha os melhores acessórios. Moisés tinha o iPad. Moisés tinha o iPod. Moisés tinha o iPod, sei lá. Ele tinha tudo que você imaginar. Moisés era o cara. O mundo estava a seus pés. Moisés sorria e a mulherada se derramava por ele. Né? Não é Maria Chuteira, é o quê? Maria Coroa, né? Que quer casar com o faraó. Ai, Moisés riu pra mim! Ah! Gente, Moisés era o cara. Só que o texto diz pra gente o seguinte. Em determinado momento da vida de Moisés, já adulto, já caminhando para se tornar o próximo faraó do Egito, se tornando o homem mais importante do mundo, Moisés teve que dizer não. Ele se recusou. Ele falou, não é isso que eu quero. Não são esses os valores que eu quero para mim. Eu quero estar conectado com valores diferentes. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Gente, a gente está falando aqui sobre a busca incessante por prazeres. E hoje a gente vai falar sobre o hedonismo. Vocês conhecem essa palavra, hedonismo? Já ouviram falar? O hedonismo, gente, é uma característica de que o seu coração ama mais o mundo do que a Deus. E o hedonismo, na verdade, o significado dele é simples. O hedonismo é você entender que ter prazer é o mais importante da sua vida. Eu estou aqui para curtir. Eu vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Eu vou seguir uma estrela qualquer. Não tenho hora para voltar. Deixa a noite terminar. O hedonismo, gente, é a mentira de que nós estamos aqui para a gente ter prazer a todo custo, ilimitado, infinito. E se você, como cristão, entende que a sua vida ela tem significado, ela vale a pena quando você está curtindo tudo o que dá no teu coração, nos teus olhos, tudo aquilo que você pode ter e ser. Eu preciso ser muito sincero. Você ama o mundo, mas você não ama Cristo. Talvez um dia você tenha amado a Cristo, mas você se perverteu. Ou talvez você nunca tenha amado a Cristo. Você frequenta uma igreja, tem uma família cristã, mas amar, decidir, escolher, recusar algo por Cristo, talvez você nunca tenha feito. Hedonismo, gente, é uma característica de um coração que não ama a Cristo, ama a si mesmo, ama os valores do mundo. Eu queria ver com você algumas áreas em que o hedonismo tem aparecido muito forte na vida da juventude cristã, pessoal. O hedonismo pode ser visto, por exemplo, nos namoros de vocês. E aqui eu vou chamar esse tipo de namoro UFC. Conhece o namoro UFC? É aquele namoro em que vale tudo. É aquele namoro em que é um pega-pega só, entendeu? É aquele namoro onde, meu, fica aquela relação e o seu objetivo é estar no octógono, ok? Só de cuequinha no final. Como vale tudo? Como UFC. Galera, namoro UFC. É impressionante como os namoros dos jovens cristãos hoje não mostram mais diferença entre o namoro daquelas pessoas do mundo. Essa imagem aqui ela é bem sutil. Talvez você tenha batido o olho e falou, eu não vejo problema nenhum. Vamos analisar. Vamos fazer análise sintática. Aqui. Vamos ver quem é o sujeito da oração. Quem é o verbo, o sujeito oculto aqui. Vamos ver. Tem um casalzinho de namorados aqui, ok? Ele é gatinho. Parece o Tiaguinho. Né? E tem a namoradinha aqui também, meu. Não é de se jogar fora, né, pessoal? Eles estão se beijando. Qual é o problema de se beijar, pessoal? Quem não gosta de beijar na vida? Beijo é bom e eu gosto. É uma delícia. Eles estão se beijando. Só que eles estão se deitando no sofá. Tá sacando? Ele começou a se inclinar como quem não quer nada. Nossa, o travesseiro escapou. Está descendo. Ele está sem camisa. Por quê? Porque está muito calor. Está um calor danado, ok? A mão dele está naquela região cinza entre a perna e o bumbum. Para que ela diga assim, tira a mão do meu bumbum. Não, eu estou com a mão na perna, querida. Eu te respeito. E a outra mãozinha dele está levantando a blusa dela. Galera, se você olha para essa imagem e fala, mas isso aqui é normal. Que pena. Porque pode ser que o seu amor pelo mundo já esteja te cegando e entendendo que esse tipo de namoro, onde vale tudo, ah, ele não tem problema para um cristão, que Deus não tem uma proposta diferente para você. Alguns dados que eu peguei recentemente na revista Veja, pessoal, num encarte que saiu sobre o comportamento da juventude no Brasil. O sexo, a primeira relação sexual acontece por volta dos 14 anos no Brasil, ok? Ah, temos outras duas estatísticas aqui que não são assim tão relevantes. Agora, 49% dos meninos dizem que as meninas têm o mesmo comportamento sexual dos homens. É interessante, galera, porque as meninas falam, não, direitos iguais, direitos iguais. Se fossem direitos iguais para vocês imitarem o que tem de bom, mas vocês querem direitos iguais para fazer as mesmas cachorradas que os homens? 49% tem o mesmo comportamento sexual. Atirada, safada, vai, agarra, vai para cima. 49%, pessoal. Eu ouvi recentemente, né, que mulher assim, que tem esse comportamento, é que nem Facebook. Vocês já ouviram essa? É verdade, mulher assim é que nem Facebook. Por quê? Porque no início, o que você faz? Você conhece e você curte, ok? Aí, depois de um tempo, o que você faz? Né? O namoro vai, pega fogo, aí você vai e cutuca, né? Aí, depois, quando o tempo passa, o que você cansa da mina? Você fala, meu, eu vou é compartilhar com o pessoal, né? Vou passar pra frente. É assim, galera. Mulherada, saca só. Esse tipo de comportamento, esse tipo de namoro, não é o que Cristo tem pra você. E se você acha que isso é ser moderno, ser pra frente, não tem problema, você tá errado. Você tá desconectado de Deus. Tem outra informação aqui, ó. O código do ficar. Nossa, tá... Está estourado, né, isso aí. O código do ficar, gente. Ó, o código do ficar foi tirado da revista Capricho. Aí você deve estar pensando, poxa, mas o café lê Capricho? De modo nenhum, gente. Quem lê Capricho é o Edwin. E ele me passou e falou, olha aqui o que eu li na revista que eu assino todo mês. Ok? O ficar tem suas próprias regras, pessoal. Conheça algumas nessa enquete realizada pela revista Capricho. Vamos lá. A maioria acha normal ficar com mais de uma pessoa numa noite, certo? Mas há limites, né? Uma pessoa numa noite, tudo bem, mas tem limite, né, pessoal? 3 ficantes por balada tá de bom tamanho, né? Porque senão aí você já vira meio galinha. 3 tá bom, 3 é coisa de mulher de família, tá bom? Nem pense em ficadas em festa de família. Isso não é coisa para ser presenciado pelo pai e pela mãe. Então você faz o quê? Faz escondido. Né? Já que o pai e a mãe não podem saber, então você não fala, você esconde. Uma em cada 2 meninas diz que a ousadia é o beijo. Não, quando o cara vem e dá um beijo, ele é um ousado. Uma em cada 3 não vê problema se houver carícias, ok? Se rolar aquela mão boba e tal, e a expectativa, presta atenção, mulherada, a expectativa de 4 em cada 10 meninos é que a ficada acabe em transa. Então você que tem um comportamento de namoro, de ficar, e um comportamento sexual pervertido e distante dos padrões de Deus, entenda o seguinte, você, menina, quando está se entregando desse modo, vários desses meninos, eles não estão pensando em ter com você um tempinho legal, onde vocês se beijam, se curtem, trocam ali Facebook, telefone, e depois fica marcado para sempre na vida como algo maravilhoso. Ele está te beijando e pensando em você sem roupa, garota. É isso. Essa é a expectativa. A maioria dos jovens não vê problema se encontrar o ficante da balada com outro par no dia seguinte, né? Você ficou com alguém na noite, virou a noite e tal, até a noite terminar. No dia seguinte, você encontra com o seu melhor amigo. E aqui está dizendo que não tem problema. Pelo contrário, você até dá até umas dicas, né? Fala, cara, vai sim, ela curte e tal. Não sei. A ficada só vira namoro se houver conversa formalizando a situação. Ficar com a mesma pessoa várias vezes não é sinal de compromisso. Ou seja, você tem namorado? Não, eu não namoro. Ah, não quero isso. Namoro é muito sério e tal. Não, mas você tem alguém? Não, eu estou ficando. Há quanto tempo você está ficando? Há 6 anos. Mas isso não é um namoro? Não. Não, a gente não tem nada sério e tal. A gente curte. Então, o que é namorar, então, meu amigo? É o quê? Tem que ir no cartório passar registro para namorar, é isso? Galera, valores deturpados. Eu posso me oferecer meu corpo, minha boca, eu posso entregar meu coração para alguém, mas não tem compromisso. Pode ser com alguém no dia seguinte, não tem problema. Isso não é o que Deus tem para vocês, galera. Isso é você cair na mentira que o que tem nessa vida é curtir, é ter prazer. Mas hoje, na devocional, vocês viram muito claro que o compromisso que Deus tem com vocês aqui, deste lado da eternidade, não é dar a vocês todo o prazer do mundo. É transformar vocês em alguém semelhante a Cristo. Deus nunca disse que te salvou para fazer de você uma pessoa que curte de montão tudo que o mundo tem para te oferecer. Ele diz que te salvou para te tornar alguém parecido com Cristo. E isso envolve você saber rejeitar aquilo que Cristo rejeitaria. Mas o hedonismo não é só na área do namoro, não, né, gente? Seria muita bobeira minha achar que a busca por prazer se resume somente à área sexual, à vida no namoro, tá? Temos outras áreas também. Eu só queria mostrar alguns dados aqui para vocês sobre o comportamento dos jovens cristãos. A gente viu aqui na Veja o comportamento do jovem de modo normal. E a gente fala assim, mas o jovem normal é assim e tal. Nós cristãos não, nós somos diferentes. Vamos ver se é. Olha aqui, 52% dos jovens evangélicos têm pelo menos uma relação sexual antes do casamento. Ou seja, metade desse pessoal aqui, metade de vocês, 50%, um pouquinho mais, tem pelo menos uma relação sexual. Beleza, pessoal. Errou, se arrependeu. Cristo perdoa os pecados todos. Estamos restaurados. Mas o problema é o próximo dado. Desses aqui, gente, metade se mantém ativo sexualmente e não para mais. Amou o mundo de vez. 1/4 da juventude evangélica está completamente entregue ao hedonismo, de modo que entende que não precisa amar a Deus no seu namoro. 1/4, galera. Estatística. Isso aqui é levantamento, é inquestionável. E sabe qual é a idade média da primeira relação sexual? Lembra no mundo que é 14 anos? A idade média da primeira vez entre os evangélicos? 14 anos para os rapazes. 16 para as moças. Galera, cadê a diferença que nós temos que ter, ser e fazer? Uma vez que a cruz de Cristo nos alcançou para uma vida diferente. Cadê, galera? A gente não pode acreditar que o mundo tem valores melhores para nós do que Deus. Nós não podemos entender que o que há na vida de mais importante e significante é curtir, ter prazer. Pessoal, os prazeres que nós podemos ter aqui não se comparam aos prazeres de uma vida com Deus que começa aqui e vai por toda a eternidade. Não creiam nessa mentira. Se a sua mente está assim nublada, você está desconectado. Você não está conectado a Cristo. Outra área, gente, do hedonismo. Um cristão hedonista, ele ama tanto o mundo que ele curte a vida louca. Ele curte a balada, ok? Ele curte, meu, fazer as mesmas programações, ir para os mesmos locais, frequentar os mesmos ambientes e fazer tudo igual o que alguém sem Cristo faz. Ele não tem critérios para escolher os seus locais. Essa foto aqui, pessoal, ela é triste. Por quê? Porque ela saiu na Veja, numa matéria, falando assim: o novo perfil do jovem evangélico brasileiro. E eu fui ler. Essa foto tem uma legenda que eu não consegui pegar. A legenda fala: a balada gospel. Até uns 10 anos atrás, galera, você fala balada gospel, era um paradoxo. Entendeu? Era uma bola quadrada, que nem a que o Kiko quer ter, sabe? Não existe balada gospel, porque o propósito da balada e o propósito do gospel, do evangelho, são diferentes. Mas agora a gente tem a balada gospel. E tinha ali na legenda: a balada gospel. A gente bebe, a gente fica, só não pode transar. Percebam, gente, como é sutil. Nós quebramos alguns valores, mas não todos, ok? Mas a gente já deu passos em direção a amar o mundo. Pessoal, eu me preocupo muito com vocês. Porque o hedonismo, ele atinge várias áreas da vida. Não é o namoro, não é só a questão das baladas. O hedonismo entre os cristãos pode ser visto através de 3 características, pessoal. Se você é um cristão hedonista, você vai se identificar. Você sabe que você é um cristão hedonista quando você crê que Deus, ele só tem interesse na sua vida no céu. Ou seja, ele te salvou, ele te ama, ele é bom, ele te dá um monte de prazeres e ele só se importa com você, ou seja, ele só quer conviver com você quando vocês se encontrarem no céu. Do dia em que você foi alcançado até o dia em que você vai para o céu, aí é problema seu. Vou deixar a vida me levar. Deus é alguém que eu vou encontrar no céu, não é alguém com quem eu convivo agora. Cristão hedonista. Outra característica de um cristão hedonista é que ele crê que obedecer à Bíblia é uma mera opção. Ele acha que a Bíblia é um livro bom, maravilhoso, que a Bíblia tem várias coisas importantes, até crê que a Bíblia tem verdades ali, mas quando a Bíblia propõe algo que seja diferente daquilo que ele quer, ele fala: bem, eu não concordo com essa parte. Ele diz assim: olha, eu não penso desse jeito. Olha, não é assim que eu levo a minha vida. Ou seja, a Bíblia é importante, mas ela é opcional. Ela é um item que você escolhe. Ela não é algo que é fundamento, que é a palavra de Deus. E última característica, gente. O cristão hedonista é alguém que crê que consegue conviver com o pecado sem se contaminar. Não, qual é o problema dos meus amigos fazerem todas essas coisas? Os meus amigos todos são caras que transam direto com as namoradas e com quem não é namorada. São caras que vivem bêbados, jogados. Eles têm ali vícios. Eles experimentam tudo que o mundo tem para oferecer. Mas eu estou no meio deles. Porque, afinal de contas, quem vai falar de Jesus para eles? Ele usa essa desculpa, o cristão hedonista. Ele frequenta os mesmos lugares, ele tem os mesmos papos, ele é igualzinho quando você olha a conduta dele, mas ele veio com esse papo Bíblia, sabe? Não, mas quem vai mostrar Jesus para eles? Que safado, né? Mentira, você não quer mostrar Jesus, você quer esconder Jesus, você quer é mostrar para os caras que você é igual a eles. Gente, eu já ouvi vários jovens usando essa desculpinha. Não, eu vou porque eu quero ser igual aos caras. Entenda o seguinte, você pode ser igual em vários aspectos. E é bom que você seja igual para você poder se linkar com os caras. Mas você tem que ser diferente em áreas fundamentais. Não adianta você querer ser igual em tudo. Eu já ouvi vários jovens, e talvez alguns de vocês vão vir falar comigo daqui a pouco. Ah, eu não concordo com você, Café. Porque eu tenho que mostrar Jesus pro meu namorado, ele não é cristão. E se eu não namorar com ele, quem vai mostrar Jesus para ele? Hein? Hein? E galera, a minha pergunta para você é a seguinte. Você que frequenta esses locais, tem esses comportamentos, ama o mundo porque diz que isso é para evangelizar os outros, fala para mim. Quantos garçons de balada já se tornaram cristãos graças ao seu testemunho no meio das luzes? Putz, 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 putz. Não fala para mim. Quantos dos seus namorados já se tornaram cristãos sérios, fervorosos, tal, por causa do seu namoro? Fala para mim, gente, quantas daquelas piriguetes de balada se tornaram agora moças direitas e decentes porque você, rapaz, deu um bom testemunho para elas? Galera, não existe. É um ministério, se você olha para isso como um ministério, é um ministério falido. Não tem uma alma alcançada, tá? Não tem uma alma que produza fruto. Ou seja, você é uma porcaria de missionário. Porque você não é missionário. Você é um missionário. Você acha que você está abafando lá? Cara, você quer ser igual. Você não quer mostrar Cristo como diferente para essas pessoas. Como é que a gente faz para se desconectar do hedonismo, gente? Verso 25 de Hebreus 11, vamos lá. Moisés recusou ser chamado do filho da filha do faraó, recusou ser o próximo faraó. O verso 25 continua. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. E eu quero aqui ressaltar a palavra preferindo, pessoal. Porque, gente, você caminhar com Cristo, você amar a Cristo e não o mundo, você estar conectado a Cristo e não o mundo, não é algo automático. Não é algo que simplesmente vem. Envolve vontade, envolve decisão, envolve você falar o que, que eu quero para a minha vida. A pergunta de ontem, quem é que eu quero seguir? Quem é que eu quero que traga significado para a minha vida? O que é que eu quero que me traga mais prazer? O que é capaz de me trazer mais alegria nessa vida? Moisés teve que preferir. Ele teve que escolher. Ele teve que tomar uma decisão baseada na vontade dele. Ele teve que entender qual era o melhor caminho. E, galera, vocês não são mais crianças. Não é o pastor de vocês que vai tomar a decisão por vocês. Não são os pais de vocês que vão preferir Deus do que o mundo. São vocês. Moisés preferiu. Sabe o que é isso? É tomar posição. É falar, o lado que eu jogo, quem me dá prazer, quem eu quero seguir, é Deus. É algo que eu quero. Ninguém me convenceu disso. Eu estou convicto, porque eu entendo que é assim. Eu quero Deus. Tomar posição, gente. Decidir. A proposta bíblica de vida cristã, gente, nunca é baseada no eu acho, no eu tô curtindo, no nossa, parece ser bacana. Não, é baseada em decisão séria, radical, firme. É entender, é isso que eu quero para a minha vida, mesmo que isso implique eu não ter todos os prazeres que os meus colegas têm. Entenda isso, gente. O pecado, o amar ao mundo, sempre vai parecer mais prazeroso. Sempre, gente. Numa primeira olhada, você ser alguém junto com seus colegas de igreja, vivendo sério para Deus, e você ser alguém junto com seus colegas de faculdade, de escola, e vivendo totalmente no mundo, você comparar os dois, sempre, o pecado vai parecer mais prazeroso de início. Sempre. Só que, galera, o salário do pecado é a morte. Vocês sabem disso. E vocês só têm a colher tristezas com isso. O prazer inicial, aquele prazer aparente, ele existe, mas ele dura pouco tempo. Depois vem a morte, a tristeza, o abandono, a culpa. Pessoas mais velhas que vocês já caíram nessa mentira de achar que o prazer é o mais importante. Eles já caíram na mentira de achar que, olha, comparando a vida com Deus e a vida com o mundo, puxa, a vida com o mundo é melhor mesmo, é mais prazerosa. Só que, pessoal, eu preciso mostrar para vocês o outro lado da moeda. Vocês ainda não estão nessa idade, na verdade, nenhum de nós aqui está ainda. Mas é quando a gente chega no final da vida. Como pastor, eu tenho o privilégio, na minha igreja, de conversar com pessoas com bastante idade. Gente que na adolescência, na idade de vocês, escolheu amar o mundo. E gente que não, que continuou escolhendo amar a Deus. E, gente, não existe nenhuma pessoa que chegue no final da vida tendo escolhido amar a Deus na idade de vocês, que diga, olha, eu me arrependi do que eu fiz. Eu joguei a minha vida fora vivendo para Deus. Eu não aproveitei a minha juventude. Eu fui alguém que levou muito a sério a Bíblia. E olha, foi uma porcaria a minha vida. Não valeu a pena. Se eu pudesse voltar no tempo, café, eu mudaria isso. Não existe uma pessoa que diga isso. Os pastores que aí estão, concordam comigo? Não há uma pessoa que diga isso. Por outro lado, gente, nós lidamos com pessoas de mais idade, que na idade de vocês caíram na mentira de achar que os prazeres do mundo valiam mais a pena. E é unânime. Todos eles dizem, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse escolher de novo, eu teria caminhado com Deus. Café, eu joguei a minha vida fora. Eu tenho filhos espalhados por aí. Eu não tenho um casamento porque tive vários e agora ninguém mais me quer. Eu destruí minha vida e só vim levar Deus a sério no final. Galera, o prazer sempre vai parecer melhor. O que o mundo tem para oferecer sempre vai parecer mais prazeroso. Mas não é. Não é. Acreditem em mim, gente. Não é. Não há esfinge de Moisés no Egito? Porque ele se recusou a se entregar aos pecados dali. Ele falou, eu não quero me conectar com isso. Não é isso que eu quero para mim. E isso mostra para a gente, pessoal, que o amor de Moisés por Deus era mais forte do que os seus sentimentos. E aqui eu preciso falar muito sério com você, pessoal. O amor de Moisés por Deus era mais forte do que os seus sentimentos. Quando ele olhava para o que ia ser legal, divertido, gostoso com a galera do Egito, com os bambambãs lá e tal, e ele olhava para o que Deus estava propondo para ele. Gente, Deus propôs para Moisés o seguinte. Cara, você vai ficar no deserto? Você vai sair do palácio e vai para um deserto? Não, para. Loucura. Eu vou abrir mão de tudo. Isso não é prazeroso. Depois, você vai voltar para lá, vai ter um outro faraó e você vai ter que comprar briga com o cara. Você tá louco, ele é o cara mais poderoso do mundo. Mas você vai. E outra, a chapa vai esquentar. Você vai mandar praga para cima dele e o negócio vai ficar feio. Clima de guerra. Mas você vai. O amor de Moisés por Deus era mais forte que os seus sentimentos. Porque se ele olhasse só o que ia ser gostoso, prazeroso, ia trazer aquele contentamento, ele não teria sido Moisés da Bíblia. Mas o sentimento, gente, fica em segundo plano. O importante é a minha decisão, a minha convicção, a minha certeza, o que é que vale a pena. E Moisés entendia que por mais que parecesse gostoso, o sentimento o levasse a querer o mundo, a decisão o levava a querer a Deus. Quando você opta por Cristo, você não pode optar por sentimento. Você tem que optar por convicção. Porque você entende quem é Jesus e o que ele fez por você e a proposta dele para você. Galera, eu ouso dizer que muitos de nós aqui nunca aceitaram Jesus entendendo exatamente quem ele é, por convicção. Muitos de nós curtimos Jesus. Achamos ele um cara 10. Achamos ele um exemplo de vida. E a gente acha super legal conviver com o pessoal que gosta dele também. Sentimento. Mas não porque a gente entende, a gente escolhe, a gente opta, a gente tem convicção quem ele é. E a nossa proposta nessa semana para você é que você possa avaliar. Você possa dizer não ao hedonismo, galera. Você possa entender que o verdadeiro prazer proposto por Deus para você está em estar conectado a ele. Convivendo com ele, linkado a ele. Abaixa sua cabeça, a gente vai orar. Senhor Deus, nós somos gratos a ti, porque o Senhor é um Deus que suporta a dor para que a gente possa herdar o prazer eterno. Deus, eu obrigado porque o sacrifício na cruz, onde Cristo morreu por nós, nos deu acesso a uma vida plena, a uma vida abundante, a uma vida eterna, Pai. E a gente pede que o Senhor nos dê a consciência de que os prazeres que o mundo tem para nos oferecer, eles não se comparam com essa vida e os prazeres que advêm dela, que foram conquistados por Cristo na cruz. Senhor, eu clamo pela vida desses jovens aqui. Eu clamo, Deus, porque muitos deles podem estar cegos, crendo no estilo de vida hedonista, em que ter prazer é o mais importante da vida. Em que eles estejam simplesmente querendo curtir e aproveitar. E quando eles comparam a proposta de vida cristã com a proposta de vida no mundo, eles entendem que a vida com Cristo não vale a pena. Eu clamo por esses, Deus, eu clamo por eles. Porque eles estão desconectados. Eles estão distantes. Eles precisam de uma conexão urgente com o Senhor da história, com Jesus Cristo. Deus, trabalha esses corações. Dê a eles a convicção. Dê a eles a certeza. Dê a eles o que é necessário para uma decisão firme, inabalável, Pai, que ninguém aqui decida por Cristo baseado em sentimento, porque baseado em sentimento a gente também escolhe estar longe dele. Baseado na curtição a gente escolhe o mundo. Que ninguém aqui possa decidir viver para Cristo baseado naquilo que oscila, que passa, que engana. Deus, que a tua palavra aqui ensinada seja verdade clara para eles. Verdade clara o suficiente para que eles possam entender, possam ter certeza, possam ter convicção de qual é a tua proposta. Deus, e que aqueles aqui nessa semana que desejam sair daqui diferentes de como entraram, Deus, que saiam diferentes porque entendem o todo e querem, e preferem, e decidem, e sabem que é o melhor. Eu peço por eles, Deus. Que o Senhor venha trabalhar nesses corações. Que a gente não se engane pensando que os prazeres do mundo são melhores. Que o nosso verdadeiro prazer esteja em caminhar conectado a Ti. A gente pede isso. E sabe que é a Tua vontade, Deus. A gente sabe que qualquer jovem aqui que queira isso, é a Tua vontade, Deus. E o Senhor vai agir para que ele tome essa decisão. A gente sabe disso. E é em nome de Cristo que a gente ora. Amém.